Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra nessa noite. E o título dela é Falar Acima da Circunstância. Falar acima do que você está vendo. É muito interessante que todos nós temos uma habilidade de falar, discernir, compreender determinados fatos. Mais ou menos assim. Se você vê um quadro de enfermidade, você diz, está enfermo. Se você vê alguma situação, algum problema financeiro, você diz, está preocupante. Muitas vezes nós falamos segundo aquilo que nós estamos olhando. Segundo aquilo que está na nossa frente. E nós esquecemos que nós temos que agir profeticamente sobre muitas coisas. Sobre muitos momentos. E tem determinadas coisas que vão nos impedindo disso. Que nós vamos andando com Deus, vemos um culto, outro culto, outro culto. Mas que muitas vezes, quando acontece algo, a gente... está acontecendo isso. É isso mesmo. É assim mesmo. Como você tem vivido esses dias? Como nós temos vivido esses dias? Qual tem sido o nosso comportamento diante das adversidades? Qual o tipo de olhar que nós temos sobre as circunstâncias? Isso são perguntas que a gente precisa fazer para nós. Porque muitas vezes é assim, se está tudo bem, e aí um irmão nos encontra, e pergunta, e aí, meu amado, como é que está? Glória a Deus, amado, está uma maravilha. Que bênção de Deus. Olha, eu nunca vivi um tempo como esse. Você fala, glória a Deus. Mas se acontece um probleminha, se uma unha encravada aparece, e alguém pergunta alguma coisa, a gente já diz assim, Deus sabe. Eu estou na mão de Deus. O Senhor cuida de tudo. Porque muitas vezes a circunstância que nós estamos vivendo, ela vem direcionar para onde estamos olhando. E nós precisamos entender que as coisas não podem ser assim. Que nós precisamos enxergar, que nós precisamos falar acima da circunstância. Que as adversidades da vida, que os problemas da vida, seja financeiro, seja conjugal, seja ministerial, seja de enfermidade, seja profissional, seja qual for, eles não determinam quem somos. E a maneira pela qual nós enxergamos. Nós precisamos compreender que muitas ações que temos são fruto daquilo que nós temos escutado. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem significado. Muitas vezes a gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo, e a gente vai tomando aquilo como verdade, vai tomando aquilo como verdade, vai tomando aquilo como verdade, e daqui a pouco a gente olha e nós não conseguimos mais agir no profético. Não conseguimos mais ouvir de Deus para profetizar uma palavra sobre qual circunstância é. Deixa eu te dar um exemplo. De repente tem um líder de célula lá, e a célula está pequenininha, aquela coisa está pequena, e aí você pergunta para ele, como é que está a tua célula? Ele fala, rapaz, está difícil. Porque ele não consegue enxergar acima da circunstância. Muitas vezes, dentro de casa, uma família tem um filho problemático, tem um filho envolvido com droga, e é muito fácil chegar para ele e dizer assim, ó, meu filho é um drogado. Mas é muito difícil chegar para ele assim, você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser uma grande mulher de Deus. De repente a gente olha para a empresa que a gente está trabalhando e a gente diz, meu Deus, quanto problema, quanta dificuldade, mas a gente não tem coragem de ir em fé. Dizer assim, eu declaro que essa empresa vai prosperar, que essa empresa vai sair dessa crise, que essa empresa vai mudar. De repente a gente olha para o casamento e o casamento não está muito legal. A gente começa, não sei não. Está difícil. Mas espera aí, alguns anos atrás você esteve no altar com essa mulher, você esteve no altar com esse homem, dizendo que ele era o homem da sua vida, a mulher da sua vida, e agora você está dizendo que está difícil. Ah, é, pastor, mas tem muita coisa que não mudou, tem muita coisa que não avançou, as coisas não são como eu pensava, mas a gente não tem coragem de olhar e dizer assim, Senhor, eu preciso de uma palavra profética sobre a minha esposa, eu preciso de uma palavra profética sobre o meu esposo, eu preciso de uma palavra profética sobre o meu filho, eu preciso de uma palavra profética sobre a minha cidade, eu preciso de uma palavra profética sobre a minha família, eu preciso te ouvir para que eu possa profetizar segundo a tua vontade. E a gente não consegue andar desse jeito. A gente vive, fala e procede segundo aquilo que estamos enxergando. Porque muitas vezes a gente esquece quem somos. E tem um texto de 1 de João, capítulo 5, verso 19, que você conhece, que diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A gente só lembra que o mundo inteiro jaz no maligno. A gente esquece a primeira parte, que nós somos de Deus. Fala assim para o teu vizinho, nós somos de Deus. Fala assim, nós não somos do maligno. Nós não estamos no reino do maligno. Nós somos de Deus. A palavra no original maligno é tormento. Gente atormentada, gente atribulada, gente angustiada. O mundo jaz nessa angústia, sim. Só quando você pega o capítulo 5 de 1 de João, você vai ver que essa angústia, esse peso, essa morte, esse maligno, ele age naqueles que não são do Senhor, naqueles que não perdoaram ainda, naqueles que não receberam Cristo com fé. Todo o contexto do capítulo muda esse entendimento. E a gente muitas vezes estamos na igreja, amamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, entregamos nosso dízimo, entregamos nossas ofertas, participamos de culto, somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas vem uma circunstância e a gente esquece quem somos e de quem somos. Você é filho de Deus e você é de Deus. E você não está no maligno, você está no Senhor. E por mais que o quadro seja de morte, e por mais que a situação seja terrível, você vai ver nessa noite que há um sopro de vida no quadro mais horrendo da tua vida. Porque você é do Senhor. Você crê nisso que você é do Senhor? Aleluia. Agora, a Bíblia diz em 1 Colossenses capítulo 1, verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo está em você? Você está em Cristo? Então a esperança da glória está dentro de você. A esperança que o mundo não conhece, que o mundo não sabe, está dentro de você, está dentro de mim. E é nessa esperança que nós temos que firmar o nosso proceder. É nessa esperança que nós temos que ter o nosso olhar. Muitas vezes nós estamos olhando para tudo que é terreno, para tudo que é finito, para tudo que vai passar, para tudo que vai se acabar. Muitos de nós, de repente, aqui não, mas lá no São João e eu, começamos a valorizar muito o que é terreno e esquecemos da maior obra do Senhor na nossa vida, que é que um dia nós vamos morar no céu. Nós vamos estar diante do Senhor. Começamos a valorizar tudo que é passageiro. Começamos a medir a mão de Deus e a graça de Deus sobre a nossa vida, se as coisas estão bem. Se as coisas estão acontecendo, se aquilo que eu penso, eu sonho, está acontecendo nesta vida terrena. Mas Elbert, isso não é bom? É bom. Mas quando eu começo a colocar o termômetro do do que o Senhor é na minha vida, por aquilo que está acontecendo terrenamente, quando vir o caos, eu vou sucumbir diante do caos. E eu preciso aprender com o profeta Isaías. Lá no capítulo 6, no verso 3, que diz assim: e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Primeiro texto que eu te li, fala que o mundo jaz do maligno. E agora o texto do profeta Isaías, na condição dele, na visão que Deus estava dando para ele naquele momento, ele consegue contemplar a glória de Deus. E ele diz que a terra está cheia da glória de Deus. João estava dizendo naquele momento: olha, vocês são de Deus. Não julgue as pessoas. Mantenha a sua fé. Mantenha o seu olhar. Se o pecado do irmão é para a morte, depois você pode ler 1 de João capítulo 5, você vai ver isso. Se o pecado do irmão não é para a morte, ore por ele. Se o pecado é para a morte, deixe ele. Mantenha a sua fé. Porque você é de Deus e o mundo jaz no maligno. Esse era aquele contexto de 1 de João capítulo 5, verso 19. O contexto de Isaías é uma visão profética, que ele consegue entender e ver, porque ele está olhando para o céu, que a terra está cheia da glória de Deus. Você é do Senhor, amém? Você está no Senhor, amém? A sua vida não é dada mais ao pecado, amém? O reino do maligno não opera mais na sua vida, amém? Você já entregou a tua vida para Jesus, você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você está em Deus, você está em Cristo e Cristo está em você. Amém, amados? Então você não enxerga mais segundo aquilo que você está vendo, você enxerga segundo o que o Senhor está vendo. Você fala segundo aquilo que o Senhor fala para você. É muito fácil nós praticarmos o evangelho da situação. É muito fácil a gente praticar o evangelho que, quando a gente olha a situação, a gente diz o que está acontecendo aos nossos olhos. Mas nós precisamos praticar o evangelho de olhar acima da circunstância, ouvir de Deus e profetizar segundo a vontade de Deus, segundo o que o Senhor está dizendo. Andar no profético é andar ouvindo ao Senhor. Falar acima da circunstância, seja qual for ela, é levar a tua vida ao Senhor e ouvir dele o que você tem que dizer. Tem que investir tempo em oração? Tem. Tem que investir tempo em ler a Bíblia? Tem. Mas tem que exercer a sua fé. Você está nele e ele está em você. E Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, amados? O ano da graça, o ano que o Senhor tem trazido revelação em cima de revelação desse tempo, é o ano que nós temos que aproveitar e entrar no trono da graça e acessar o sobrenatural de Deus, como se ele fosse natural. Assim como aquelas curas que nós ouvimos aqui. O que vai acontecer na sua vida, meu amado? Vai causar espanto sobre aqueles que ouvirem. E o nome do Senhor será glorificado. Porque você vai andar profetizando. É muito fácil eu dizer que a cidade de Guarulhos está um caos. Eu quero dizer assim: Senhor, eu profetizo sobre a vida do nosso prefeito, o Senhor vai dar sabedoria para ele reger essa cidade em nome de Jesus. É muito fácil falar que o nosso gerente é ruim. É muito fácil falar que nossas finanças não estão bem. É muito fácil falar do caos que estamos vivendo. Mas eu e você temos que entender que existe um reino dentro de nós. E que nós estamos aqui na terra, mas o que rege a nossa vida é o que vem lá do céu. Nós estamos aqui de passagem para cumprir um propósito, para levar o nome de Jesus, para agarrar pessoas para o reino de Deus, para expandir o nome do Senhor. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Uma manifestação profética, uma manifestação de testemunho, de palavra, de ousadia, de intrepidez, de graça. Não simplesmente de uma linguagem diferente, de termos diferentes, mas de um posicionamento diferente. E qual é esse posicionamento? É quando vem a mensagem do caos, você entender que quem você está sob o domínio da sua vida é o príncipe da paz. E você vai viver aquela situação segundo o reino que governa a sua vida. Segundo aquilo que está em você e que você está nele. Amém? Existe uma unção profética na sua vida, porque Jesus tinha essa unção sobre essa vida. O Espírito Santo, o Espírito da criação, tem essa unção sobre as nossas vidas hoje. E nós precisamos entender isso. Você está em Cristo. O pecado não domina a tua vida. O maligno não opera em você. Você não tem como prioridade da tua vida, eu não tenho como prioridade da minha vida, a concupiscência da carne. Porque nós temos como prioridade da nossa vida o Senhor Jesus operando em nós. Esta é a verdade para a tua vida e para a minha vida. Jesus opera em nós. Amém? Glória a Deus. Então você entendeu que a tua esperança é Cristo Jesus e Ele está dentro de você. Que existem vozes que falam, que atormentam, que querem colocar inverdades na sua vida e na minha vida. O mundo está cheio de vozes. Existem pessoas que, em algum momento da vida, têm um abalo no casamento, amam a Deus. E se a pessoa não se cuidar, ela vai ouvir uma voz que vai dizer, separa. E ela não vai ouvir uma voz, vá para o Senhor. De repente ele vai ouvir uma voz dizendo, olha, faça tal negócio, se envolva com tal coisa, porque assim você vai ter dinheiro. É só dessa maneira que você tem dinheiro. Vai ter uma outra voz dizendo assim, você quer ter dinheiro? Dizime, oferte. Espere no Senhor, porque você não precisa de dinheiro, você precisa do Senhor na sua vida. E tudo que for necessário para a tua vida. Deus é um Deus galardoador, presenteador. Nada vai faltar. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, eu quero te levar, nesse momento a uma visão profética. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Acho que todo mundo já ouviu essa palavra, todo mundo já leu. Não tem nada de novo. Tem no telão aí também. Então eu vou ler, junto com você que já encontrou, você que está encontrando. Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso na superfície do vale, que estava sequíssimo. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Porquanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, e quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. O quadro todo era o exílio do povo. E como a casa de Israel se sentia naquele momento exilado? Muitos dos nobres de Israel estavam gostando da Babilônia. Porque eles podiam comprar, vender, casar, fazer, viver naquele lugar. Por causa de um decreto de Ciro. Lá atrás. E por muito tempo eles viveram nesse jeito. Mas muitos começaram a ter a impressão de morte, de cova, de um lugar sem vida. E Deus levanta um profeta para falar sobre uma circunstância que estava ali. Veja, não é que eles não estavam passando um problema. Não é que eles não estavam exilados. Não é que não estava acontecendo nada. Mas o sentimento do quadro de Ezequiel 37 é um sentimento de morte. Olha só que cena terrível. Imagine você, por mais que você goste de rock and roll, por mais que você goste de uma caveirinha, vai ser muito difícil você mandar pintar um quadro de um vale de ossos secos, um quadro de um artista, colocar numa boa tela, usar uma boa técnica de pintura, colocar uma boa moldura e você colocar ele em destaque na tua sala, para os teus filhos, para você, para os convidados da tua casa que for ficar olhando sempre aquilo. O quadro que, pelo Espírito profeta é levado a ver, é um quadro horrendo, terrível. É um quadro de morte. E muitas vezes na nossa vida, eu não sei você, mas eu já tive momentos de ter essa sensação na minha vida. Sensação de morte. Sensação de derrota. Sensação de não ter vida. Porque é muito claro na palavra que os ossos eram sequíssimos. Já não tinha mais nada. Já não tinha uma ação de vida. Pode ser, meu amado, minha amada, que nessa noite você entrou nesse lugar e tem um quadro, tem uma parte da sua vida que você deixou de ter esperança. De repente, a salvação de um filho, a salvação de um esposo, a mudança de um quadro financeiro, a mudança profissional, a mudança no casamento. Eu quero dizer uma coisa para você. Nessa noite, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Pode ser que você olhe e diga assim, puxa vida, eu nunca vou conseguir isso ou aquilo. Existe um quadro de morte. Existe muitas vezes um quadro de depressão. Existe um quadro de desesperança. Você muitas vezes olha e olha que a palavra acabou de dizer, que eles pareciam que estavam numa cova. E o Senhor disse, eu vou abrir a cova deles e vou ressuscitar eles. Isso fala de uma alegria. Isso fala de um novo de Deus. Isso fala de uma vida zoe de Deus. De repente pode ser que você está passando um momento na tua vida que você tem pegado a tua Bíblia e você tem ido para a tua cela arrastado. Tem vindo para o culto arrastado. Tem feito coisas no teu trabalho arrastado. De repente, lá no teu trabalho, você estava na iminência de ser promovido, e de repente foi promovido o outro, você perdeu a alegria de trabalhar ali. De repente, você trabalha com venda e o mercado deu uma fechada, e você está sempre na iminência de fechar uma grande venda, e parece que aquilo não acontece, e você já pensou, ah, isso aqui não dá mais para mim, não. Você já está perdendo a esperança. Pode ser que hoje, muitas vezes, você vai para o teu trabalho, e você vai simplesmente por causa do dinheiro e do pão que você tem que colocar dentro da tua casa. Você já até se esqueceu que você trabalha para o Senhor. E aí você começa a ter menos produtividade. Você começa a olhar aquilo com peso. Você começa a olhar aquilo com cheiro de morte. Você começa a olhar aquilo com desprezo muitas vezes. Isso pode ser para qualquer área da tua vida, esse quadro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vem um vento de vida sobre as nossas vidas. Mas eu quero perguntar antes de continuar nessa noite. Sem acusação, sem peso. Tem alguém que já se sentiu assim ou está se sentindo assim ultimamente? Levanta sua mão. O Senhor vai produzir cura na sua vida. Você não veio aqui à toa. De repente tem gente que está sem esperança. Que também é um outro quadro. Que ele se acostuma com aquele quadrado. Que ele se acostuma com aquilo que está acontecendo. Ah, não, está tudo bem. Está desse jeito. As coisas estão indo assim mesmo. É, o pessoal está saindo da cela, mas isso acontece. Ele não consegue mais falar acima das circunstâncias. Ele não consegue mais ver acima das circunstâncias. Ele não anda mais no profético. Porque a situação vai se levantando, se levantando, se levantando. E ela se torna uma grande realidade que às vezes parece que é intransponível. Mas eu quero falar de algumas coisas a mais. Primeiro, era um lugar e era uma visão que não tinha vida. Mas eu preciso te atentar a uma coisa. O dono da vida estava falando para o profeta. Era um quadro terrível. Mas quem levou ele a ver aquele quadro? E quem estava profetizando sobre Israel, que ia mudar o quadro do cativeiro deles, era o autor da vida e de todas as coisas. Se tem algo na tua vida, ou se tem algo que você quer ser instrumento de Deus para profetizar na vida de pessoas, a primeira coisa que você tem que entender é que nós precisamos ouvir a Deus. Nós temos que ter o hábito de ouvir ao Senhor. Ouvir o que ele quer falar e se atentar aos detalhes do que ele fala. O profeta viu a cena. Começou um diálogo com Deus sobre a visão. E Deus falou assim, diz, ó filho do homem. E o profeta ouvia o que Deus estava falando. E repetia o que Deus tinha dito. Fala para você mesmo, eu preciso ouvir a Deus e repetir o que Deus está dizendo. Aleluia. Nós vamos ter os nossos ouvidos abertos ao Senhor nessa noite. Nós vamos ouvir a voz do Senhor para todo momento, para toda situação. Você vai ouvir a voz do Senhor para a situação de muita gente. Você vai ser instrumento de Deus para muitas pessoas. Deus vai começar a falar com você de pessoas que você nunca viu, de você que você nunca ouviu. Sabe, no metrô, no ônibus, no Uber, no táxi, na porta da tua casa, no trabalho. Sabe, em determinadas circunstâncias, Deus vai começar a falar com você sobre situações e pessoas. E você vai falar exatamente o que Deus está dizendo para você falar. E aquele quadro de morte vai se transformar em vida. Você crê nisso, amado? Você recebe isso essa noite em nome de Jesus? Deus te trouxe essa noite aqui porque vai vir uma capacitação profética sobre a tua vida de uma forma sobrenatural nessa noite. Você não vai mais sucumbir diante da circunstância. Você não vai mais só simplesmente olhar para a circunstância e falar da circunstância. Você vai falar acima da circunstância, porque pode ser o pior quadro possível. Você vai ouvir de Deus o que é. Quer ver uma outra coisa que vai acontecer na nossa vida? Nós temos uma grande habilidade de trocar a identidade das pessoas. A pessoa, ela erra e muitas vezes o erro dela se torna a identidade dela. Só que isso não é uma verdade de Deus. Às vezes a pessoa, ela vacilou e a gente olha e fala, aquele irmão não quer nada com nada não, porque ele errou uma, duas ou três vezes. Mas essa não é a verdade de Deus para a vida dele. A verdade de Deus é que ele é filho de Deus. E muitas vezes a gente tem uma grande habilidade de falar aquilo que nós estamos vendo da vida das pessoas. Olha, aquele pessoa não quer nada, aquele outro não vai mudar nunca, aquele quadro não muda, aquela pessoa não tem jeito, aquela outra eu vou desistir dela. Ah, já chamei um monte de gente para vir para a igreja, eu não vou ficar mais desistindo com quem não quer nada. E Deus não fez assim comigo e com você. Ele nunca desistiu da gente. E quando nós começamos a entender o que é andar profeticamente, nós vamos olhar de repente para um morador de rua, para alguém que não tem nem casa, e a gente vai dizer para ele assim, eu profetizo que você vai ser um homem de Deus. Eu profetizo que essa casa onde tem o terror, que tem casa que acontece umas coisas muito estranhas, panela voa, faca voa, garfo voa, prato voa. De vez em quando tem casa que tem umas vozes estranhas, de um ofendendo o outro. E aí muitas vezes a gente olha e diz assim, isso aqui não tem jeito. A partir de hoje você vai dizer assim, tem jeito sim. Esse lugar vai ser um oásis de paz. Porque você vai ser instrumento de Deus para profetizar sobre isso. Você vai ser instrumento de Deus para profetizar na vida de muita gente. Você vai ser instrumento de Deus para profetizar na vida do teu patrão, do teu, sabe, do teu gerente, da tua empresa, sabe, do teu sócio, do teu amigo, do teu primo, da tua prima. Você vai ser instrumento de Deus. Pode ser que hoje tenha um monte de parente seu que está dentro da festa do carnaval se entregando a Satanás e você vai ser instrumento de Deus para dizer, você está aí hoje, mas amanhã você vai estar aqui adorando e sendo cheio do poder de Deus, porque eu profetizo segundo o que o Senhor tem me falado, que eu ia por todo mundo, eu ia pregar o evangelho a toda criatura, e é isso que eu vou fazer, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meu amado, minha amada, não vai ter mais gente no inferno do que vai ter no céu na volta de Cristo, porque o Senhor vai te usar. Porque o Senhor vai te usar. Outra coisa interessante é o vale. Eu sei que muitas vezes a gente dá a conotação de vale, de um lugar de pressão, de tratamento. Estamos no vale, estou passando pelo vale. Vale da sombra da morte. E eu fui pesquisar na internet. Chamou muita atenção isso. E não é que não tenha. Mas existe muito mais imagens bonitas de vale do que lugares feios. Ou uma conotação de morte. Muito mais, eu não estou dizendo que não tenha. O próprio Salmo diz, o vale da sombra da morte. Eu não estou dizendo que estar no vale é uma coisa boa, porque imagino que não foi nada agradável para o profeta ter essa visão. Mas o vale, ele tem uma coisa que aconteceu com o profeta. Dentro desse vale teve um sopro do vento, dos quatro cantos, para ele falar de vida. Olha que interessante. No deserto, o povo quando sai do Egito, o povo recebe para guiar uma coluna de fogo e uma nuvem. Mas o povo não recebe vento. Porque vento no deserto vai gerar tempestade de areia. E tempestade de areia vai gerar morte. Mas o vento no vale é brisa. É ruá, é fôlego de Deus, é momento de transformação. Os ossos se ajuntaram, veio os nervos, veio os músculos, veio a carne, mas não tinha vida. Mas quando o profeta ouve de novo, profetiza ao filho do homem, e ele profetiza a vida, vem um vento. Vem uma brisa. Vem um vento de Deus. Não importa a situação que nós estamos vivendo, sempre tem um vento do fôlego de Deus ao nosso favor. Não importa qual seja o momento que nós estamos vivendo. Israel estava num momento terrível, estavam como mortos. E Deus disse na visão para o profeta, profetiza. E a Bíblia diz que vem o vento dos quatro cantos e se levantou um exército muito numeroso. Agora, olha, quando nós falamos de exército, a gente sempre pensa de guerra. Mas eu descobri que a conotação de exército para esse texto, lá atrás, falava de um grande povo que se reunia na sua cidade, na sua terra, que seria restaurada a sua identidade. Olha que doideira. Todos nós aqui temos uma nacionalidade, a maioria de nós brasileira, mas quando nós estamos fora do nosso país, nós somos estrangeiros. Nós podemos gostar daquele país, nós podemos se dar, viver muito bem naquele país, mas nós não somos nativos da terra. Nós vamos ser limitados sobre alguma coisa daquele país. E Deus começa a dizer ao profeta que vai levar eles à terra deles. Eu vou levantar esse povo e vou levantar eles para que eles tenham a identidade deles restaurada. Para que eles saibam que eles nasceram para alcançar, discipular e enviar muitas pessoas para o meu reino. Eu vim nessa noite aqui com uma palavra profética, dizendo que Deus está levantando de novo um grande exército de adoradores, um grande contingente de homens e mulheres que vai adorar a Ele, que vai exaltar o nome dEle, que vai engrandecer o nome dEle de uma tal maneira que aquilo que era morte vai se transformar em vida. Deus vai te usar profeticamente para a vida de muita gente. Aí você pode pensar assim, mas é, Albertinho, e a minha vida? Eu também me sinto assim em algumas áreas da minha vida. Eu também vejo dessa forma a minha vida. Eu também sinto um quadro de morte na minha vida. Eu sinto que algumas coisas eu estou paralisado. Eu sinto que algumas coisas eu não tenho mais a alegria que eu tinha antes. Estou no contingente de gente aqui, bastante pessoas. Pessoas mais experientes que eu, outras não. E eu quero perguntar uma coisa para você. Alguém aqui já viu um pé de laranja comer das laranjas que ele dá? Alguém já viu? Não? Pezinho de jaca. Já viu? Pé de jaca comer da sua própria jaca? Uma parreira de uva, então. Não também? Então, a árvore não come do seu próprio? Aquilo que Deus está entregando para a sua vida é para você servir aos outros. Porque da tua vida, Deus vai levantar outros para servir você. O que Deus quer derramar na sua vida é para você servir a outros, porque na sua vida Ele vai levantar outros para servir você. Às vezes tem momento da nossa vida que a gente está num vale da sombra da morte mesmo. Às vezes o quadro é que nem esse que Ezequiel viu. E a gente fica dizendo, eu não posso fazer nada. Eu não tenho como fazer nada para ninguém. Eu preciso ser ajudado. Eu preciso fazer isso. Tira o orgulho da sua vida. Tira o egoísmo da sua vida. Deus tem te dado algo poderoso para que você sirva a outras pessoas. Porque na tua vida Ele vai cuidar. Muitas vezes o líder fala assim, eu não quero liderar mais. Não deve acontecer aqui no Gopurva, só lá no São João isso. Eu não vou liderar mais porque eu não estou aguentando mais, é uma pressão. Eu estou cheio de problemas, quem vai cuidar de mim? Amado, o Senhor disse que estaria com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Eu posso não te ver, teu pastor pode não te ver, teu supervisor pode não te ver, teu líder, sabe, pode, todo mundo está te vendo. Mas deixa eu te contar uma coisa, o Senhor está vendo a sua vida. O Senhor está olhando você. O Senhor tem um vento de vida na sua vida. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. O Senhor te capacita. O Senhor te leva. Porque você é uma árvore que vai produzir e vai dar muitos frutos para outros comerem e se alimentarem daquilo que Deus tem colocado na sua vida. E quando você olhar, você vai ver que as suas feridas foram curadas, foram saradas. E aquilo que era um quadro de morte, agora se torna um grande exército de adoradores. Se torna um grande contingente de gente que vai servir e adorar ao Senhor. Aquele quadro de morte, aquele monte de ossos espalhados que se tornaram nos corpos, mas que era a casa de Israel, que não tinha mais a sua identidade, que não sabia mais, e Deus usa o profeta para trazer qualquer verdadeira identidade, para que eles não se corrompessem, para que eles não adorassem outros líderes, outros ídolos. Eles tinham que continuar adorando o Senhor, mesmo numa terra estrangeira. Eles tinham que lembrar da identidade deles. Eles tinham que lembrar de quem eles eram. Deixa eu te dizer uma coisa, circunstância nenhuma pode roubar a tua identidade. Problema nenhum pode roubar a tua identidade. Você é Israel de Deus. Você é escolhido, escolhida de Deus. E nesse tempo, Senhor, está dizendo para você e para mim, fale acima da circunstância aquilo que eu te disser para falar. Nós precisamos ouvir a Deus. E a partir do momento que a gente ouvir a Deus, a gente falar sobre todas e quaisquer circunstâncias que se levantarem da nossa vida. Você vai encontrar pessoas de todo tipo. E Deus vai te dar uma palavra para você profetizar na vida dessas pessoas. E na tua vida também. Mas bem provável que Deus use outros para profetizar na tua vida. Porque a árvore não come do seu próprio fruto. A árvore dá o seu fruto para outro. A árvore dá o seu fruto para mim, para você, para o pássaro, para o animal. Ela não come do fruto dela, mas ela recebe uma seiva para alimentar ela, para deixar ela forte, para deixar ela nutrida, que vem da terra. Sabe o que simboliza? Que a nossa vida tem que estar conectada com Jesus, porque é de lá que vem a nossa vida, para que da nossa vida a gente possa se doar a outros. assim como ele fez, assim nós temos que fazer hoje. Ter uma vida de prontidão, ter uma vida regada à entrega, uma vida regada à servidão, servir pessoas. Ser servo do Deus vivo é estar estabelecido na casa do Senhor para servir aos outros. É ser uma boca profética, é ter um olhar profético, é ter uma audição que ouve a Deus. Porque quando você olha para o irmão e vê que ele errou e você falar do erro dele, isso não é profético. Mas quando ele pensa que está tudo acabado na vida dele por causa de um pecado, por causa de uma decisão errada, por causa de que ele tomou uma decisão, porque ele fez um negócio errado, mas você se torna instrumento de Deus para ouvir a Deus sobre a vida daquele irmão, e você começa a falar para ele aquilo que Deus quer fazer na vida dele, você se torna instrumento profético de Deus na terra. Não são circunstâncias, não são adversidades. Eu e você vamos falar acima de qualquer situação, assim como Deus usou o profeta para ver aquela visão, para ter aquela visão e para profetizar aquilo. E para viver aquele quadro. E depois o Senhor pega ele e fala assim, ó, assim vai ser na casa de Israel. O Senhor traz ele para a realidade do que ele estava vivendo. Dessa mesma maneira será na nossa vida. O Senhor dará visão. O Senhor mostrará em sonho. O Senhor falará no teu coração. O Senhor colocará impressão. O Senhor falará audivelmente, e você será um profeta de Deus para esse tempo, no nome de Jesus. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Vamos ficar em pé, queridos, nesse momento. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero encorajar duas orações aqui. A primeira delas, eu quero que você receba no teu espírito essa unção profética na sua vida. Que você vai ter um andar, que você vai ouvir do céu e vai profetizar, tanto na tua vida pessoal, mas na vida de outros. Que você, líder, não vai olhar a tua célula mais e vai dizer assim, vixe, não sei não. Você vai dizer que vai sair outros líderes melhores do que eu. Que nós, pastores, vamos olhar a nossa rede, independente se ela está crescendo, se ela está diminuindo, se nós estamos passando momentos difíceis ou não, nós vamos olhar para a nossa rede e vamos dizer assim, nós vamos nos multiplicar, nós vamos avançar, nós vamos crescer. O Grupo Uva vai multiplicar como já multiplicou tantas vezes e vai continuar multiplicando os núcleos, a nossa igreja, a tua vida, em todos os locais, nós vamos avançar na vida. De repente você vai olhar para a tua vida pessoal, você vai olhar para o teu casamento, você vai olhar para os teus filhos. De repente pode ser que você que está aqui tenha um irmão, tenha um parente, tenha um amigo, tenha um filho que está envolvido nas drogas, que está envolvido na prostituição, que está envolvido no pecado. E muitas vezes você já olhou, você já disse, não, esse daí não tem mais jeito, o Senhor vai te colocar uma palavra e você vai falar essa palavra para essa pessoa e essa pessoa será impactada pelo poder de Deus. De repente você pode pensar, meu Deus, não tem mais jeito isso ou aquilo outro, essa enfermidade ou aquela enfermidade ou aquele problema. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é a circunstância que vai determinar a tua vida, mas é aquilo que nós vamos ouvir de Deus. Você crê nisso, amado? Então a primeira oração é para que nós possamos ter um ouvido que vai ouvir a Deus e receber essa unção profética em nossa vida. Deixa eu te falar algo para você. Esse momento não é um momento, eu não quero colocar um peso na sua vida, imagina que é isso. Mas eu só quero te encorajar. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser ajoelhar, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser ficar em pé, isso tudo não tem problema. Mas eu não gostaria que você ficasse com a sua boca fechada nesse momento. Eu queria que você falasse com Deus sobre essa palavra. Eu gostaria que você colocasse essa palavra diante de Deus e pedisse para Ele nesse momento, Senhor, me capacita com essa unção. queria que você levantasse um altar, assim como o pastor Christian falou do profeta levantando um altar, preparando as 12 pedras, colocando naquele lugar, cortando o cordeiro como era devido, pegando aquilo que não tinha e fazendo aquilo um sacrifício, uma adoração. O fogo era para mostrar para o povo o poder do Deus de Israel, e a água era para dizer para ir para o Deus: Senhor, nós dependemos do Senhor e não de circunstância nenhuma. Por isso que ele derrama água sobre aquele lugar. Ele oferta aquilo que não tinha, ele oferta aquilo que tinha mais valor, ele entrega aquilo que tinha mais valor naquele momento. Queria que você junto comigo levantasse sua voz, um grande clamor sobre a tua vida, e declarasse que é unção profética sobre a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Vamos levantar um grande altar nesse lugar, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante dessa palavra.